Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Como é já do conhecimento de todos e de todas, temos duas audições hoje, uma com o Sr. Ministro do Ambiente sobre a meta de reciclagem de resíduos por parte de Portugal, um requerimento do Grupo Parlamentar dos Verdes, e sequencialmente teremos uma audição com a Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, relativamente ao eco-resort da Praia Grande, requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Vamos desde já dar início à primeira audição com o Sr. Ministro do Ambiente, agradecer a presença do Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado também. A grelha, para que o Sr. Ministro tenha conhecimento, a grelha que nós hoje vamos praticar é habitual quando se trata de requerimentos. Que é com uma intervenção inicial do Grupo Parlamentar Requerente, dos Verdes, 5 minutos. Depois o Sr. Ministro terá uma intervenção também de 10 minutos. Uma primeira ronda para cada Grupo Parlamentar de 5 minutos, com resposta no global do Sr. Ministro. Depois temos uma segunda ronda para os Srs. Deputados que se inscreverem, 2 minutos para cada intervenção, com uma resposta de igual tempo nas intervenções globais dos Srs. Deputados para o Sr. Ministro. O requerimento, como foi referido, o requerimento do Grupo Parlamentar dos Verdes refere-se precisamente à meta de reciclagem de resíduos por parte de Portugal. Os Verdes colocam a possibilidade desta meta estar comprometida e é na sequência dessa questão que solicitam esta audição ao Sr. Ministro do Ambiente. Para dar início à audição, dava a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar dos Verdes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Como tínhamos conversado na última audição em que o Sr. Ministro esteve, nós tínhamos marcado esta audição específica sobre a questão dos resíduos e, designadamente, sobre a matéria da reciclagem e das metas para a reciclagem de resíduos sólidos urbanos. E, Sr. Ministro, uma das grandes preocupações que os Verdes têm trazido recorrentemente à Assembleia da República no setor dos resíduos, em particular, prende-se com a necessidade de apostarmos fortemente na prevenção, ou seja, na diminuição da produção de resíduos. Os Verdes já trouxeram, de resto, projetos concretos, designadamente sobre as embalagens, porque estamos em crer que a oferta que se faz ao consumidor no próprio mercado é determinante para o sucesso dessa política de prevenção. Se o consumidor pretende adquirir um determinado produto e não o consegue obter, a não ser com uma determinada dimensão de embalagem ou embalado, é evidente que o consumidor é obrigado a trazer um resíduo que não quer nem precisa para casa. Portanto, essa componente de prevenção, eu gostaria de deixar isto claro, é determinante na política de resíduos para os Verdes. Hoje, contudo, gostaríamos de nos centrar sobre a matéria da reciclagem. E tendo em conta o facto de os números serem algo, eu não diria contraditórios, mas desajustados entre as diversas entidades, eu gostava de perguntar diretamente ao Sr. Ministro qual é a quantidade de resíduos sólidos urbanos produzida no nosso país. Por outro lado, qual a quantidade de resíduos decorrente da recolha seletiva. Estamos a falar de resíduos sólidos urbanos. E em terceiro lugar, qual a quantidade efetivamente reciclada? Eu julgo que nós precisamos destes dados para partirmos para uma discussão relativamente a esta matéria, ou seja, precisávamos de ter estes dados harmonizados de modo a podermos fazer a discussão com a mesma base. Por outro lado, o Sr. Ministro, eu gostava que me dissesse também como é que nós vamos atingir a meta de reciclagem de 50% para o ano de 2020. Nós estamos, e face aos números que o Sr. Ministro me disser que conseguimos obter em termos de reciclagem no ano de 2016, nós podemos avaliar qual é o distanciamento relativamente à meta de 50% para 2020. Porque, de facto, os dados não são satisfatórios do ponto de vista do conhecimento, porque eu leio determinados relatórios e chego à conclusão que a meta de reciclagem rondou os 11, 12%, leio outros e direi que já está perto dos 30%, e portanto eu gostava que o Sr. Ministro certamente nos esclarecerá relativamente a essa questão. Por outro lado, eu gostava de te procurar compreender qual é a estratégia que o Ministério do Ambiente tem para incrementar a recolha seletiva. Sr. Ministro, como sabe, muitos cidadãos hoje colocam a questão: será que vale a pena fazer a triagem dos resíduos da minha casa e colocá-lo no ecoponto, porque depois isto não será tudo baralhado e afinal nada é reciclado? Estou a dizer que há muitos cidadãos que colocam esta questão. E então eu acho que há um devido esclarecimento a prestar. Como eu acho, Sr. Ministro, que é lamentável que em Portugal se tenha deixado de fazer sensibilização relativamente à necessidade de triagem dos resíduos, porque os cidadãos aderiram de uma forma voluntária, progressiva e empenhada nessa questão da triagem. Mas o fator sensibilização e as campanhas de sensibilização dão sempre, na perspectiva dos verdes, melhores resultados se não forem quebradas e forem continuadas. Nesse sentido, também é fundamental que existam locais onde os cidadãos possam fazer o depósito dos seus resíduos e, na nossa perspectiva, temos recebido várias denúncias relativamente a essa matéria que têm a ver com a escassez dos próprios ecopontos. Última questão que gostava de colocar ao Sr. Ministro. Será que o sistema dos ecopontos é mesmo o melhor sistema para promover a triagem e empreender a reciclagem de resíduos no país? Gostava de saber a opinião do Sr. Ministro e gostava de também saber qual é a alternativa que o Sr. Ministro vê como viável para essa questão. Tendo em conta que ainda tenho escassos segundos, ainda colocaria uma outra questão ao Sr. Ministro. Ao nível da recolha seletiva de resíduos orgânicos, qual é a aposta que o Governo entende fazer nesta matéria, que é profundamente escassa em Portugal? É uma área que poderia ser profundamente valorizada, no sentido justamente da valorização orgânica dos resíduos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Para uma intervenção inicial também, a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, correndo o risco de não responder a algumas das questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado, por ter já uma intervenção preparada e que me parece relevante, certamente que no quarto de hora seguinte, entre os dois, e particularmente o Sr. Secretário do Ambiente, Carlos Martins, dará respostas às perguntas muito pertinentes que foram colocadas. O sucesso do percurso do setor dos resíduos em Portugal nos últimos 20 anos é reconhecido até fora de portas. Para este sucesso foi fundamental haver uma política pública forte, com instrumentos de planeamento e com formas de investimento que tiveram e permitiram atingir patamares de desempenho ambiental que são muito elevados. Há neste momento constituídos 23 sistemas que são responsáveis pelo sistema de tratamento e destino final adequado de resíduos, aquilo que se chama comumente a gestão em alta, que são produzidos e a infraestruturação desses sistemas foi sendo efetuada de forma progressiva e neste momento o que é que temos? 30 centros de triagem, 197 ecocentros, 22 unidades de valorização orgânica, 2 incineradoras, 32 aterros para resíduos urbanos, isto Portugal continental. Os serviços de recolha de resíduos diferenciados mantêm-se, a sua maioria, nos serviços municipais ou, quando elas o entenderam, subdelegados, igualmente, a empresas privadas ou às próprias empresas municipais. Em paralelo, a responsabilidade alargada do produtor, que preconiza que são estes quem devem gerir o fim de vida dos produtos que colocam no mercado através de uma entidade gestora, tem vindo a desenvolver-se significativamente e, à data, há 14 entidades gestoras licenciadas para a gestão de resíduos de embalagens, 4 delas de resíduos de embalagens de equipamentos elétricos e eletrónicos, 2 de papilhas e acumuladores, 5 para óleos e minerais usados, 1 para veículos e fim de vida e outro para pneus usados. No que respeita às metas, indo à procura das questões concretas que a Sra. Deputada responde, as metas para 2020 são as seguintes. Redução de 62% para 35% da deposição em aterro de resíduos urbanos biodegradáveis relativamente ao ano de referência e é sempre que é 95%. Portanto, os 62% eram em 95%. Aumento de 25% para 50% a taxa de preparação de resíduos para reutilização ou reciclagem. Garantir níveis de retomas de resíduos provenientes da recolha seletiva em 47 quilos de habitante ano. A taxa de reciclagem corresponde aos resíduos no âmbito dos sistemas de gestão de resíduos urbanos entre 2011 e 2016 variaram entre 21% e 37%, verificando-se uma evolução significativa com o maior salto a situar-se nos últimos anos. Ou seja, a meta de preparação para a utilização e reciclagem em 2011 era de 21% e em 2016 30%. A meta não, os valores, e a meta para 2020 é de 50%. A taxa de reciclagem correspondeu a uma captação da retoma de resíduos de embalagem geridos por sistemas de gestão de resíduos urbanos, também com uma evolução de 35 kg habitante em 2015 para 38 em 2016. 35 kg habitante, quilo por habitante em 2015, em 2016 38 e esta retoma da recolha seletiva deve atingir os 47 kg em 2020. No que diz respeito à redução da deposição em aterro de resíduos sólidos urbanos, entre 2011 e 2016, a redução é muito expressiva, eram 78% em 2011, são 41% em 2016 e a meta são 35% em 2020. A percentagem de resíduos depositados em aterro, 78% em 2011, 41% em 2016 e a meta para 2020 são 35%. Neste caso particular, será mantido todo o empenho para o cumprimento das obrigações e das opções estratégicas que estão definidas no PESO 2020, salvaguardando naturalmente a coerência e a sustentabilidade de todos os interesses. Para o efeito, o Governo tem vindo a prosseguir uma estratégia integrada, consolidando opções de gestão diversificadas e removendo obstáculos, agilizando e simplificando processos e procedimentos, procedendo desde logo a elencar-se no âmbito dos resíduos urbanos um conjunto de iniciativas já nossas destes dois anos, 2016-2017. Primeira, a mobilização dos financiamentos do POCEUR para a recolha seletiva de resíduos e sensibilização ambiental. Ainda muito recentemente foi lançado um outro aviso para esta matéria, sendo que já não é o primeiro, é o segundo do POCEUR. Criação no Fundo Ambiental e mobilização de financiamento para ações de economia circular e educação ambiental. As de economia circular fechou ontem ou anteontem a entrega de candidaturas. Temos dinheiro para 20, temos 66 candidaturas. De facto, um sucesso absolutamente inesperado numa matéria que é virgem em termos de atribuição de subsídios públicos. A estratégia para a educação ambiental, estão neste momento abertos os avisos, 1,5 milhão de euros, onde naturalmente esta matéria é também uma matéria relevante, também financiados via Fundo Ambiental e integrados numa estratégia, que aliás já foi aqui discutida, que é a Estratégia Nacional de Educação Ambiental. Passados 5 anos de discussão e uma decisão que nunca mais era tomada, foram atribuídas já por nós as licenças em regime de concorrência às duas entidades gestoras do SIGRE, que eram a Sociedade Ponto Verde, continua a ser, mas agora também a Sociedade Novo Verde. Saliente-se ainda, para o efeito foi necessário garantir a coerência de vários instrumentos legais, normativos e financeiros, como sejam o desenvolvimento e a aprovação do modelo de cálculo dos valores de contrapartida financeira, que foi feita entre janeiro e julho do ano passado. Foi alterada a legislação que clarificou a obrigação da retoma de resíduos de embalagens de origem das TMB, publicada em novembro de 2016, TMB quer dizer tratamento mecânico e biológico, que não existia. Um investimento muito grande foi feito, mas faltava mesmo uma componente muito importante. Foi criado o grupo de trabalho que integrou intervenientes deste setor para a definição das especificações técnicas dos materiais provenientes da recolha indiferenciada, que foi feito também ainda no final do ano passado, entre novembro e dezembro. Portanto, não foi um grupo de trabalho para ficar a ir fazendo, fez e já está feito. Foi aprovado o modelo do cálculo das prestações financeiras, como imagino, muita discussão teve entre muitas entidades e algumas delas constituídas por empresários, mas que reagiram mal à existência da concorrência. Foram constituídas a Comissão de Acompanhamento de Gestão de Resíduos, que estava parada, e em março último foi criado o Sistema de Simplificação e Desmaterialização dos Procedimentos, com a criação das Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos, que tive o gosto de sumariamente apresentar na última vez em que tive desta Comissão. Está em pleno desde março de 2017, é obrigatória a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano. E, embora esta parte ainda não seja pública, mas foi aprovado no Conselho de Ministros, a que eu não quero chamar do ambiente, porque de facto não foi, mas onde se concentraram e para o qual convergiram muitos diplomas no domínio do ambiente do passado dia 8 de junho, a codificação, a construção de um código para a legislação relativa aos fluxos específicos de resíduos, que eram muito diferentes entre si e que permitem que as próximas licenças a ser atribuídas, ou vamos mexer nas existentes, tenham um padrão de uniformidade verdade que só beneficia o setor e só beneficia naturalmente estes próprios setores, subsetores. E, muito para além disto, a adoção de critérios para o fim do estatuto de resíduo para plástico recuperado e granulado de borracha, a adoção de especificações técnicas para a construção de materiais resultantes da valorização de resíduos da construção e demolição, a qualificação de operadores de gestão de resíduos para garantir a rastreabilidade e reciclagem dos resíduos, o centralizar da administração pública, o registro dos produtos colocados no mercado nacional, o reforço da atuação da inspeção e fiscalização junto de operadores e entidades gestoras, que não está só neste diploma, mas também está na nossa prática e, como já referi, a aprovação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental são decisões já tomadas por este Governo e que, se nós prolongarmos no tempo aquelas metas de que falei linearmente, em nenhum dos casos ficaremos muito longe da meta que está definida. Em nenhum dos casos ficaremos muito longe. Mas temos consciência que temos que acelerar essas mesmas metas e aquilo que fizemos permitir-nos-á para em 4 anos chegar onde queremos. Mas chamava a atenção a concluir que, não obstante esta confiança que temos, está na praça a discussão da estratégia, do plano de ação para a economia circular. No próximo dia 2 de agosto vai ser assinalada uma triste efeméride, que é o Global Overshoot Day, ou seja, o dia onde nós começamos neste ano a consumir recursos do próximo ano. Este dia é celebrado desde a década de 70 e a cada ano que passa anda para trás no calendário. O ano passado, se bem me recordo, foi no dia 8 de agosto, este ano é no dia 2 de agosto. Ou seja, se temos discutido tantas vezes, e certamente faz sentido discuti-lo, aquilo que são a dívida dos países, é muito claro percebermos que nós estamos a viver a crédito e estamos a viver a crédito de recursos materiais. E que quando se fala tanto e bem de eficiência energética, temos que decididamente, da mesma forma, falar em eficiência material. E eu acredito, com isto concluo, porque já estou muito perto do meu fim de tempo, que aqui queremos mesmo liderar a transição para a economia circular, porque de uma vez por todas nós temos que perceber que mesmo a expressão economia verde, que é uma expressão recente, não vai durar muitos anos. E não vai durar muitos anos porque toda a economia vai ser verde. E nós temos decididamente que construir um modelo de criar emprego, de criar riqueza e de criar bem-estar, que seja ele não baseado na existência de energia barata e de mão de obra barata e, sobretudo, é aqui que eu queria chegar, de matérias-primas baratas, mas de um modelo significativamente diferente deste. E acredito que, com o que temos neste momento em discussão pública, que é a explanação para a economia circular, estamos a dar aquele que é, neste momento, o contributo que o Governo entende para liderar esta transição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar início à primeira ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Recordo que serão 5 minutos para cada intervenção. E dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e também, obviamente, os Verdes pela apresentação deste requerimento e dizer-lhe que, de facto, o Sr. Ministro começou com... elencando um conjunto de políticas públicas que, de facto, resultaram num conjunto de investimentos e de ações de sensibilização e num caminho que, de facto, todos nós nos orgulhamos, mas esta questão da reciclagem e das metas é um assunto com implicações, de facto, ambientais e económicas para o nosso futuro e, portanto, é uma questão relevante e é que devemos dar a devida atenção. E esta questão que foi suscitada por uma associação ambiental, esta questão concreta do eventual não cumprimento de metas, não se reduz apenas à questão da discordância no cálculo dos indiferenciados e dos recicláveis ou das frações que são sujeitas a tratamento mecânico e biológico, mas no entender da Associação Ambiental Zero, tem um ponto fundamental na adequação dos sistemas de recolha, onde eles defendem a questão do porta-a-porta em vez do atual, e a questão da adequação da taxa de gestão de resíduos. E interessa, portanto, perceber, logo de início, se o Governo tem de facto a expectativa de cumprir as metas que estão definidas, ou, caso entenda que tal não se vislumbra possível, o que é que pretende fazer, o que é que está a tentar, tem planeado fazer. É que a estratégia do PERSU 2020 define responsabilidades individualizadas a cada sistema de gestão de resíduos urbanos e aponta metas e não soluções técnicas. Aponta as metas, libertando assim estes sistemas de gestão de resíduos urbanos para desenvolverem as suas próprias soluções específicas por forma a serem o mais eficiente possível. Mas além disso adota uma metodologia contínua de avaliação e de revisão orientada pelo Gabinete de Acompanhamento de Gestão, que tem elementos nomeados pelo Governo e cuja função vai para além da análise de potenciais desvios face aos objetivos, chegando mesmo à reorientação das diretrizes. E digo reorientação sem que para isso seja necessária uma revisão extraordinária do PERSU, mas até a revisão extraordinária do PERSU, está prevista no mesmo, caso hajam desvios significativos que ponham em causa a execução do mesmo. E portanto, é claro, portanto, que o cumprimento de metas está associado à atuação de cada sistema e é por isso fundamental potenciar as condições de cumprimento de cada um destes sistemas. E assim é importante saber também se o Governo, em primeira análise, reconhece ou não validade às críticas que a Associação Ambientalista Zero coloca. E se de facto é patente este risco de incumprimento das metas por parte dos sistemas, como é que o Governo vai intervir junto dos mesmos para criar condições para esse cumprimento? E, aliás, o que é que já está, efetivamente, o Governo a fazer nesse sentido? Acresce a esta questão uma outra, que o Sr. Ministro acabou por também focar, que a verdade é que já o anterior Governo tinha criado condições para que, recorrendo aos financiamentos do POCUR, estes sistemas se adaptassem melhor por forma a atingir as metas traçadas. E o que eu gostaria de saber, efetivamente, é como é que estão a decorrer os processos de atribuição destes financiamentos, já que o Sr. Ministro acabou por fazer uma alusão, mas eu gostava que aprofundasse, porque a verdade é que esta vertente é, para nós, fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Renato Sampaio. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, e em nome do Grupo Parlamentar, cumprimentado Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nós não temos dúvidas que esta política de resíduos, como uma política ambiental de primeira geração, deu um salto qualitativo nos últimos 20 anos, quer na retolha, quer no tratamento, com uma recolha mais eficaz e eficiente por parte, nomeadamente, dos municípios, quer no tratamento, que encontraram-se, a partir desta altura, equipamentos para ter um tratamento adequado. Contudo, nós temos consciência de que, e não temos qualquer dúvida, que a política de tratamento de resíduos não é o modelo de tratamento, o modelo de recolha, não é o suficiente para garantir uma eficiência nestas políticas ambientais. É preciso dar aqui um outro salto qualitativo. E dá-lo, que é obviamente, também tem sido feito muito da prevenção e a sensibilização, mas é preciso intensificar quer a prevenção, quer a sensibilização. A sensibilização quer nas escolas e aqui a responsabilidade social das empresas de tratamento de resíduos é fundamental. Nós temos, por exemplo, na área metropolitana do Porto, o caso da Lipor, que tem, efetivamente, esta componente tem sido muito aplicada por eles, da sensibilização e de ações de sensibilização para que os tratamentos dos resíduos passem a ser não o fim de linha, mas que também exista uma prevenção. E aqui a reciclagem, que é o tema que nos traz hoje, tem um papel fundamental. E também aqui reconhecemos que a forma como este assunto, este tema tem sido implementado, quer ao nível do seu tratamento, quer ao nível da forma como se recolhe os resíduos, também tiveram um salto qualitativo nos últimos 20 anos. Isso nós não temos dúvidas, Portugal passou a ser um país moderno, competitivo com a Europa, porque também é preciso tornarmos as nossas cidades e as nossas vilas e aldeias também elas próprias mais competitivas, ou ter os territórios mais competitivos, e por isso a questão das políticas ambientais são fundamentais para essa questão. Mas aqui há duas questões que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro, que era: o que é que pensou o Governo para potenciar e acelerar exatamente a reciclagem para atingirmos as tais metas que são apontadas pelo Governo? Quer dizer, quais são as políticas que e as medidas que pretendo adotar. Por outro lado, Sr. Ministro, há uma questão que nós nos preocupa, que é o problema dos aterros. Os aterros têm cerca de 20 anos como método de tratamento. Não tenho dúvida que na altura foi o sistema mais que encontramos mais rápido para a resolução daquilo que eram as lixeiras a céu aberto que existiam espalhadas por todo o país. Os aterros foi um modelo, mas a maioria deles, julgo eu, deve estar com a sua capacidade esgotada e, portanto, é preciso encontrar aqui novos equipamentos para estas novas soluções de tratamento de resíduos urbanos. E, portanto, eu gostaria de saber também qual é o ponto da situação, Sr. Ministro, sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Renato Sampaio. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha apenas três questões para colocar ao Sr. Ministro, de uma forma muito rápida. A primeira é um bocado estranha, mas não tão estranha quanto isso, pelo seguinte. Obviamente que a meta, e agora estamos a falar de recicláveis, que é a questão que foi aqui, a principal questão que levou a este pedido de audição por parte do Partido Ecologista dos Verdes, que eu saúdo pela iniciativa, tem a ver com a meta dos 50% que teríamos que atingir para a reciclagem. Mas esta meta diz respeito ao país e diz respeito ao total do país. E portanto, a pergunta que eu faço ao Sr. Ministro é se a preocupação do Governo é que o país atinja esta meta ou se a preocupação é que todos os sistemas atinjam esta meta, que são questões diferentes. Ou seja, para o país atingir, basta concentrarmos no Grande Porto e na Grande Lisboa, que produzem mais de metade dos resíduos do país, e, portanto, poderíamos resolver o problema da meta do país. Diferentemente, é resolver o problema em todos os sistemas e, portanto, dar homogeneidade a todo o país, o que me parece, do ponto de vista ambiental, mais correto. E, portanto, pergunto, para mim, a primeira questão tem a ver com qual é a intenção do Governo. A segunda questão tem a ver com as campanhas. Antigamente assistia-se, efetivamente, não estou aqui a tentar dizer se era o anterior Governo, ou se era dois Governos, ou se era três, não estou a fugir para a questão da querela política, mas para dizer que antigamente, efetivamente, a Sra. Deputada Elisa Polónia abordou isso na sua intervenção, assistia-se a campanhas publicitárias muito mais aguerridas e com muita mais intensidade e frequência do que se assiste hoje quanto à separação de resíduos e quanto ao modo adequado de lidar com a questão dos resíduos. Inclusivamente, também se assistia, mesmo num terreno que para mim é fundamental nestas matérias, que são as escolas, e portanto é preparar gerações futuras e portanto caminharmos melhor para todas estas metas, também se assistia a uma maior intervenção dos poderes públicos em termos da educação pedagógica para estas matérias. E portanto pergunto, Sr. Ministro, se o Ministério tem nas suas previsões a intenção de intensificar campanhas deste tipo, seja para toda a opinião pública, seja para um alvo especial, que é aqueles que são mais novos. Por último, uma questão tem a ver com os incentivos. Eu vou pegar naquilo que o Sr. Deputado Renato Sampaio aqui referenciou, quando falou da LIPOR. Para dar em concreto o que é um incentivo. E já agora falamos da nossa cidade, que também conhecemos se calhar melhor o caso concreto, que é o seguinte. A LIPOR, que é um sistema intermunicipal de tratamento de resíduos, que é propriedade de 8 câmaras municipais e, portanto, não é do Estado, tem um incentivo relativamente à recolha de orgânicos. Ou seja, o que é que fazem? Os orgânicos que entram no LIPOR não pagam nada por entrar, enquanto que os resíduos indiferenciados pagam por tonelada, não me lembro quando, mas estaremos na ordem dos 40 e tal euros por tonelada, e os orgânicos não pagam. O que é que isso significa? Por exemplo, a Câmara Municipal do Porto, há poucos anos, deu conta que 25% dos resíduos que iam para a LIPOR iam lá dentro, 25% dos total, iam 25% que eram orgânicos. Portanto, a Câmara do Porto estava a pagar mais 25% da fatura do que pagaria se conseguisse efetivamente fazer essa separação. E a Lipor, ao fazer isto, incentivou os municípios que fazem parte do sistema a fazer a separação de orgânicos, porque, mais não seja, para além de ser politicamente correta, sabiam que ao separar iam baixar a sua fatura, que é bastante pesada, no município. E, portanto, eu estou a dar este exemplo, como há muitos variados, porque quero dar com este exemplo é perguntar ao Governo se efetivamente os sistemas que existem em Portugal têm ou se pretendem criar incentivos para os municípios, para que se possa fomentar mais a separação, seja a reciclagem, seja a separação de orgânicos, e, portanto, que esses incentivos seguramente que funcionarão, porque na área do Grande Porto funcionaram muito bem e hoje é uma realidade a separação de orgânicos em vários municípios da área do Porto. Era só isto para já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, muito boa tarde. E seja bem-vindo. Sr. Ministro, uma análise sobre o PERSU 2020 não pode ser dissociada do processo em curso de privatização da EGF, representativo de 63% do setor. Com efeito, a privatização da EGF significou a entrega aos privados de 11 empresas que, nas suas 214 instalações, servem 174 municípios e 6,3 milhões de habitantes. Empresas onde 3,2 milhões de toneladas de resíduos são tratados e 281 mil toneladas de resíduos reciclados e são produzidos 35 mil toneladas de corretivos orgânicos e 546 gigawatts ano de energia. O significado político desta decisão do Governo do PSD-CDS, concretizada em fim de mandato, contra a opinião dos municípios que eram acionistas, foi o de colocar nas mãos dos privados instrumentos estratégicos para a promoção da qualidade de vida das populações e para o desenvolvimento de uma política setorial. Se olharmos para o exemplo da Amarsul, verificamos que hoje tudo está pior no que diz respeito ao serviço que a empresa presta às populações. Cresce e agrava-se o grau de avaria nas viaturas e equipamentos usados pela empresa, com as naturais consequências na degradação do serviço prestado e com o crescimento de riscos para os trabalhadores que os operam. Um aumento da precariedade, hoje são mais de 28 contratados a prazo para postos de trabalho permanentes. Exemplo significativo disto é o número de 18 trabalhadores a prazo na nova central de valorização orgânica construída no Seixal. São sistemáticas as violações da legislação laboral, nomeadamente nos acordos da empresa. Cresceu o número de acidentes de trabalho, nomeadamente os graves, sendo assinalar neste período ter ocorrido um acidente mortal de um trabalhador que se encontrava a trabalhar sozinho. A empresa argumenta com falta de condições para aumentar os trabalhadores, mas que, por imposição da Mota-Engil e contra a opinião dos municípios acionistas da empresa, distribuiu dividendos pelos acionistas no montante de mais 6,8 milhões de euros e dividendos dos quais 5 milhões 71 910 foram acumulados ao longo dos anos em que a empresa era de capital público e que poderiam ter servido para aumentar os salários dos trabalhadores. A adoção de metas diferentes para os sistemas, com as correspondentes exigências, afigura-se-nos estranha, tendo em consideração que é aos sistemas do interior do país que se colocam como objetivo metas mais ambiciosas. Isto se tivermos em conta que são estes sistemas que têm menores captações, maiores custos de recolha de resíduos devido à dispersão geográfica, bem como maiores dificuldades em aumentarem as taxas de separação, além de terem também maiores necessidades de investimento em termos per capita para atingirem níveis elevados de qualidade de prestação de serviço. Como vê o Sr. Ministro, esta diferença de metas? O despacho 14.202-C/216 define o regime de remuneração aplicado aos resíduos de embalagem, quer da recolha seletiva, quer dos resíduos indiferenciados, a partir de 1 de janeiro de 2017. Os valores da contrapartida definidos no referido despacho aplicam-se apenas aos materiais que cumpram as especificações técnicas aprovadas quer pela APA, quer pela DECAI. Para o caso dos recicláveis com origem nos resíduos indiferenciados, não foram definidas especificações técnicas para os plásticos místicos, o que implica a sua valorização, o que impossibilita a sua valorização. Para além disso, as especificações técnicas aprovadas são tão exigentes como as que se encontram definidas para os recicláveis da recolha seletiva, o que naturalmente encarece significativamente o processo de separação dos recicláveis dos resíduos indiferenciados. Não deveriam ser criadas, Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, especificações técnicas para os plásticos místicos e alterados para se tornarem menos exigentes as dos restantes materiais com origem nos resíduos indiferenciados? Atendendo a que a EGF é uma empresa privada pertencente à Mota-Engil, mas que presta serviço público, qual é a monitorização que o Governo está a fazer da sua atividade? Quanto ao futuro do desenvolvimento dos resíduos, Sr. Ministro, ao que parece, a aposta será feita pelo tratamento mecânico-biológico e por uma progressiva redução da incineração, o que nós saudamos. A nossa pergunta é: o que é mais eficaz? O que resulta do tratamento mecânico-biológico é de qualidade para reciclar ou vai para o aterro? Uma última pergunta, Sr. Ministro. O movimento transfronteiriço de resíduos permite a entrada em Portugal toneladas de resíduos vindos de outros países. Que tipos de resíduos estão a ser importados? Qual a sua proveniência e qual o destino? Estes resíduos estarão a ser alvo da solução mais adequada? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. E, finalmente, dou a palavra ao Partido Ecologista aos Verdes, à Sra. Deputada Luísa Apolónia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este que a deputada Ana Virgínia estava aqui a colocar relativamente à privatização da EGF a mim parece muito importante, porque parece muito importante nós termos consciência que distribuir dividendos por acionistas numa determinada quantidade não é a mesma coisa do que pegar num determinado montante ou nesse mesmo montante e investir na melhoria e na modernização dos sistemas. E, portanto, gostaria também de sublinhar que a preocupação dos Verdes com a privatização da EGF se mantém, que nós estamos também atentos, também temos recebido denúncias relativamente a desinvestimentos efetivos que se têm concretizado, designadamente por parte de trabalhadores, e isso é uma questão que nos preocupa sobremaneira e gostávamos também de ouvir o Sr. Ministro relativamente a esta questão, designadamente como é que tem acompanhado o funcionamento desta empresa. Por outro lado, o Sr. Ministro, se bem percebi, porque houve uma parte que leu um bocadinho depressa, mas pronto, a taxa de reciclagem entre 2011 e 2016 terá variado entre os 21% a 37%. Mas eu gostava de saber como é que se chegam a estes valores. Como é que nós chegamos a este valor percentual? E parte do princípio que, ao nível das embalagens, seja feito por via da informação que é dada pela própria Sociedade Ponto Verde e agora também pela Sociedade Novo Verde, mas eu gostava de saber se esses dados são ou não confrontados com os dados dos próprios sistemas, ou seja, qual é que é a fiabilidade destes números? Como é que nós chegamos efetivamente a estes valores? Por outro lado, gostava de dizer que o nosso objetivo é seguramente a diminuição da deposição de resíduos em aterro, mas é também a diminuição de resíduos incinerados. Não é? E uma das grandes preocupações que os Verdes levantaram quando se fez a opção da incineração a diversos níveis, como sabemos, ao nível de diversos tipos de resíduos, a questão foi justamente a apetência que determinados resíduos ou determinadas fileiras têm para um determinado tipo de tratamento e designadamente aproveitamento, como a reciclagem ou a sua própria reutilização, fossem encaminhados para incineração, para valorizar, não do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista empresarial. E, nesse sentido, eu gostava também de ter algum comentário do Governo relativamente a esta questão. Houve uma pergunta que eu fiz ao Sr. Ministro que não respondeu e que eu gostava, tenho curiosidade de facto, de saber qual é a resposta. É como incrementar, qual é a estratégia que o Governo pensa implementar no sentido de incrementar a recolha seletiva junto dos cidadãos? Para além da matéria da sensibilização que o Sr. Ministro me falou daquilo que está no papel e não daquilo que está na prática. Para além disso, eu gostava também de perceber se há ou não diferença, e se sim, qual é a diferença, entre a quantidade de resíduos decorrentes da recolha seletiva e a quantidade de resíduos efetivamente sujeitos à reciclagem multimateriais, vamos pôr a coisa nestes termos. Ainda há outra questão que eu também não sei se me passou, mas julgo que o Sr. Ministro não respondeu, que tem a ver com a questão da recolha seletiva de resíduos orgânicos, que me parece mesmo extraordinariamente importante, com vista à sua valorização orgânica, e eu gostava de procurar compreender qual é a estratégia do Governo sobre esta matéria. E mesmo por fim, Sr. Ministro, quando eu referi se os ecopontos seriam de facto a melhor forma de promover a recolha seletiva, o Sr. Ministro fez-me um sinal negativo com a cabeça, mas não me apercebi na intervenção do Sr. Ministro qual seria, ou o que é que nós podemos ter implementado a curto prazo, a curto ou médio prazo, por parte do Governo, ou que progressividade poderemos nós ir encontrando nos diversos sistemas, de modo a procurar outras opções que evidentemente não penalizem os cidadãos, mas sim que promovam o seu voluntarismo e o seu empenho nessa mesma reciclagem e nessa mesma vontade de garantirmos determinados padrões ambientais de elevado nível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Passamos agora ao período da resposta do Governo e dou a palavra para o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu responderei a uma parcela pequena das perguntas e pedirei ao Sr. Sassado Carlos Martins, que tem, de facto, não só este saber, mas esta competência delegada, que seja ele depois a fazer a principal despesa nessas mesmas respostas. Eu começava pelas campanhas. Aquilo que eu sinto, sobretudo, é que a pedagogia que tem que ser feita continuadamente. Muita delas já está integrada naquilo que é o dia-a-dia, até de alguns currículos escolares, mas tem que ser feita de outra forma, isto é, já não fazemos campanhas para uso do cinto de segurança, não faz sentido. E por isso, estas novas campanhas têm mesmo que ser de uma outra geração e não a de, nomeadamente, distribuir papel a dizer poupe papel, não é? E foi assim que nós fizemos durante algum tempo e certamente com resultados muito positivos. E a prova que temos resultados positivos, é que independentemente daquela que, do Governo A ou do Governo B, o percurso que eu tenho aqui é um percurso de melhoria em cada ano desde há 20 anos para cá. Depois, e é indesmentível que é no primeiro Governo do ministro António Guterres, que há dado o grande salto e que finalmente acabam com as lixeiras, porque quase tudo eram lixeiras em Portugal. E há aqui, de facto, o Partido Socialista terá que ter sempre um orgulho muito grande por aquilo que fez nesta matéria, é que a partir daí, repito, com mais investimento ou menos investimento, a melhoria foi continuada. Estas metas de preparação de reutilização e reciclagem, que o Sr. Deputado Carlos Martins, melhor do que eu explicará, deputada Luísa Apolónia, dão os números. 2011, 21%, 2013, 28%, 2015, 36%, 2016, 37%, ou seja, houve sempre uma evolução positiva. E o desafio que nos espera é, de facto, um desafio muito grande. Eu, para ser franco, sim, estamos preocupados em cumprir a meta 2020, ou só o exemplo, por exemplo, do material depositado em aterro. Os tais 78% em 2011, que são agora 41%, e que em 2020 verão ser 35%. Mas que em 2030, embora a diretiva não esteja ainda aprovada, deverão ser apenas 10%. Repito, deverão ser apenas 10%. Não vos nego até, não nego, Portugal terá uma enorme dificuldade em cumprir esta meta e com certeza que tudo fará para que assim seja, mas se de facto a União Europeia aprovar esta diretiva de 10% em 2030, não haja ilusões. O próximo quadro comunitário de apoio tem que ter uma fatia expressiva de apoios financeiros, porque os investimentos a fazer são investimentos de grande dimensão e não são só no domínio da informação e da sensibilização. Sobre a EGF, bom, eu não vou discutir o que foi feito, o Partido Socialista na altura teve uma posição, sobretudo muitos autarcas do Partido Socialista tiveram uma posição que não é em nada diferente de algumas que foram aqui hoje apresentadas pelo PCP e pelos Verdes. Facto é que nós encontramos uma EGF privatizada. Facto é, também, que, cumprindo e honrando o que estava no programa no Governo e os compromissos que havia, se percebeu que não houve qualquer ilegalidade naquele processo e que não havia qualquer maneira de andar para trás sem indemnizar quem, de forma, não quero discutir a intenção, mas de forma leal e legal, concorreu, ganhou e pagou. Pronto, não é? É mesmo assim que se diz. E aquilo que eu posso dizer é o seguinte, é que nós somos responsáveis por ter acompanhado os novos donos da EGF no sentido de definir acordos parasociais com as autarquias que, em nossa opinião, são muito equilibrados na gestão que é feita entre um acionista que é maioritário e os acionistas minoritários, que são as autarquias. Há um conjunto muito relevante de decisões que, onde ser maioritário não dá direito a tomar decisões. E já agora, a propósito das questões salariais dos trabalhadores da empresa EGF, se houve intervenção que nós tivemos, ainda que naturalmente, por influência e não direta, porque o regulador tem uma liberdade muito grande aqui de tomar decisões e é assim que é, mas os primeiros pareceres que vieram da ERSAR relativamente às tarifas podiam ser aprovadas, rejeitava muito a possibilidade de haver aumentos salariais, até porque diziam, e diziam bem, que a EGF, quando ganhou a privatização, que a empresa concorreu e ganhou a privatização, dizia que ia ter grandes eficiências nessa matéria e que depois as não revelava. E por isso é com satisfação que nós vimos a ERSAR a prescindir dessa sua mesma exigência e a permitir, por isso, que os aumentos possam voltar comumente a estas empresas, ou a este conjunto de empresas. A concluir, porque quero mesmo, de facto, que seja o seu Estado de Estado a assumir as despesas das respostas, dizer que nós não temos dúvidas nenhumas que a mudança de paradigma está em cima da mesa e que queremos liderar esta transição. Uma transição em que os resíduos deixam de ser resíduos e passam a ser recursos, em que a restrição do modelo linear de economia passa a ser a abundância em termos de materiais de um novo modelo de economia circular e em que definitivamente nós deixemos de olhar para nós próprios como consumidores e passemos a olhar para nós próprios como utilizadores, isto é, alguém que não tem que ter o bem, mas que simplesmente o utiliza, com as grandes vantagens ambientais que aqui resultam e as vantagens que resultam para nós próprios, porque passamos apenas a pagar o uso que fazemos das coisas e não temos que assumir aqui o dispêndio inicial da sua aquisição. Se o Sr. Presidente me autorizar...
Com certeza. Muito obrigado, então, Sr. Ministro. A palavra para o Sr. Secretário-Estado Carlos Martins, faz favor.
Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma nota feliz, eu não sei se foi quase escolhida, mas ontem foi o 19º aniversário da primeira retoma de materiais recicláveis pela Sociedade de Ponte Verde, ou seja, em Portugal. Portanto, dá-se aqui o caso de estarmos numa data marcante desse ponto de vista. Se não foi escolhida, foi uma bela coincidência. Relativamente a uma nota introdutória para dizer o seguinte, a prevenção, de facto, é um pilar da gestão de resíduos. Mas também gostaria de dar nota de que é um pilar de alguma complexidade num país como o nosso, que depende muito da importação e da livre circulação de bens, onde não dominamos muito o que é que o embalador noutros países pode fazer e trazer para o nosso mercado. Depende mais da consciência de nós enquanto cidadãos e consumidores do que propriamente, porque praticamente o mercado oferece tudo, o mercado oferece quase tudo, às vezes podemos não fazer as melhores ofertas. Mas dizer uma coisa que é importante na prevenção, nós escapa-nos muitas vezes, mas qualquer embalagem hoje de plástico, por exemplo, de um litro de água, incorpora menos 10% de matérias-primas que incorporava precisamente há 19 anos atrás. A caixa do pó da máquina de lavar incorpora hoje menos 25% de cartão do que incorporava nessa época. Portanto, essa evolução existe, às vezes não estamos tão sensíveis a ter essa sensibilidade. Uma outra nota, e agora já entrando nos dados, para dar os dados de produção do continente, produzimos 4,64 milhões em 2016, contra 4,52 de 2015, e a nível nacional 4,89 em 2016, contra 4,77 a nível de 2015. Portanto, há aqui aquela correlação que todos conhecem de que a maior disponibilidade financeira das famílias geralmente conduz a maior consumo e um consumo a maiores resíduos. Uma outra nota para, de alguma maneira, evitar a discussão em torno das percentagens relativamente aos recicláveis. Quando falamos de 10% ou 11%, 10% foi o valor de 2015 11 foi valor de 2016, estamos a falar da percentagem de recolha seletiva face ao total de resíduos, aos tais 4, não sei quantos milhões. Quando falamos de 37%, é face aos quantitativos de materiais recicláveis colocados no mercado. E, portanto, é para essas que as metas estão orientadas e não tanto para as outras. E, desse ponto de vista, penso que essa clareza talvez ajude a, eventualmente, compreender melhor os dados. Dizer também que em Portugal temos 1 milhão de habitantes com recolha porta a porta e estamos muito empenhados em, eventualmente, expandir essa percentagem. Estamos 10% da população servida com porta a porta e queremos aumentá-la, mas não queremos aumentá-la de uma maneira generalizada, porque isso levaria a custos incomportáveis para a maioria dos nossos municípios, que nem sequer têm frota disponível para fazer esse trabalho em dois modelos diferentes. E, portanto, estamos a apostar, neste caso, para os grandes núcleos urbanos poderem vir configurar esse sistema. Esse trabalho está a ser feito pelas CCDRs, em colaboração com todos os nossos sistemas regionais, e esperamos ter, até ao final deste ano, um plano a nível de cada CCDR do que é que vai acontecer nessa matéria. Em termos de oferta, os ecopontos versus população, temos sistemas que oferecem 100 para cada 100 habitantes um ecoponto, e temos sistemas que para cada ecoponto há 350 habitantes. Isto tem a ver com a densidade populacional, com a maturidade desses sistemas, e, portanto, dizer que, de qualquer maneira, são valores muito abaixo daquilo que são as recomendações internacionais e da própria ERSA. Do ponto de vista da... Geralmente são os 500, um ecoponto para 500 habitantes, e que não esteja distante mais de 400 metros do local de habitação. Do ponto de vista das metas, nós estamos a cumprir todas as metas por fluxo, porque não vale a pena falar em abstrato dos 37%, mas temos de falar agora meta a meta para o vidro, para o papel, para o plástico, para a madeira, e nesse caso concreto, tirando o vidro, que está 1% abaixo da meta, todos os outros materiais cumprem as metas a que estamos obrigados perante a União Europeia. Portanto, julgo que desse ponto de vista. Queria ainda dizer o seguinte: do ponto de vista das recolhas dos resíduos orgânicos, é uma matéria que tem um custo substantivo. De qualquer maneira, para além, e aproveito para responder também ao Sr. Deputado do Castelo Branco, há aqui um incentivo, desde logo, que nós vamos aprimorar nos próximos anos, que é a taxa de gestão de resíduos. É que, para além do custo na entrada no sistema ser muito mais baixo, em alguns casos zero, a taxa de gestão de resíduos que incide sobre os orgânicos e os valorizáveis, a incineração e a compostagem, é diferente e, portanto, ela própria é incentivadora de algumas práticas, de alguns modelos de recolha, digamos, seletiva, mais especializadas. Do ponto de vista da educação e sensibilização ambiental, estamos todos de acordo que houve um grande decréscimo. Nos últimos anos não ultrapassou os 2,5% dos proveitos da sociedade de Ponte Verde. As novas licenças obrigam um mínimo de 5 e têm de crescer nos próximos 3 anos até 7,5% dos proveitos dessas sociedades, porque é aí que está o segredo para os resultados. E dizer o seguinte: há 30% dos portugueses que nunca fizeram recolha seletiva, 30, e dos outros 70, 25% não fazem recolha de todas as frações. Fazem geralmente do vidro, que é mais fácil, ou do papel, mas não fazem todas as frações. E, portanto, julgamos que, se conseguirmos mobilizar essa população para práticas iguais às dos outros cidadãos que já fazem, cumpriremos sem qualquer problema a meta que nos é imposta dos 47 quilos por habitante. Essa é, aliás, a nossa grande aposta. É muito mais na educação e sensibilização dos cidadãos do que propriamente em novas infraestruturas, sendo certo que já temos uma rede que nos deve orgulhar desse ponto de vista. Admito que, do ponto de vista da valorização energética, não haja nos próximos tempos grandes mudanças. eventualmente podem vir dos Açores, onde está prevista uma unidade em São Miguel, mas relativamente ao continente está estabilizado. O valor anda em torno dos 22%, era o valor que já vinha do primeiro PERSUL e só varia 1 ou 2% consoante a eficiência ou não eficiência da instalação, mas geralmente oscila entre os 20 e os 23%, portanto 22% foi o do ano passado, é um valor relativamente no limite da eficiência da instalação. Quanto àquela diferença que colocou dos quantitativos da recolha de materiais versus os que são reciclados, nós não podemos dizer isto porque, assim em termos abstratos, porque para cada fração é um valor. No vidro, eu diria, tudo o que é reciclado, tudo o que é recolhido é reciclado, praticamente não há rejeição. A tecnologia da reciclagem do vidro permite incorporar tudo. Já no plástico, os recicladores de plástico geralmente rejeitam 5, 6% do que lá chega, são rejeitados do próprio processo industrial. Mas poderemos eventualmente aprofundar até mais esses números numa outra circunstância ou se isso for pertinente. Relativamente aos investimentos, e penso que isso é uma matéria interessante, dizer-vos que há 97 milhões de euros de investimentos aprovados que infelizmente não estão no terreno e não estão no terreno porque algumas associações privadas do setor colocaram uma queixa em Bruxelas que tem um processo contencioso com a DG Concorrência. Neste momento estamos em vésperas de assinar um protocolo com esse conjunto de industriais, que são 8 privados, para um memorando de entendimento entre o Ministério do Ambiente e esses privados, que já vinham a colocar isto há mais de 6 anos ao Ministério do Ambiente, que é sobretudo para delimitar aquilo que são áreas de intervenção pública e áreas de intervenção privada. Claro que a privatização da EGF foi um fator que introduziu muita complexidade na maneira como a administração defendeu o interesse público, porque gera-se na cabeça das pessoas que estão em Bruxelas alguma confusão sobre o tema e mistura uma concessão que não tem a parte patrimonial, ou seja, investimentos que vão para as empresas que têm a EGF não determinam apoio a privados, porque apoiam a infraestrutura e a infraestrutura é pública, mas isso gerou alguma desconfiança em Bruxelas e tem estado parado. Esperemos que, a partir do dia 1 de agosto, tenhamos as condições para colocar essas verbas nos atores. A maior parte deles já lançaram concurso, estão em vésperas de adjudicar, só não adjudicaram porque estão à espera de luz verde deste parecer europeu. Estamos a reavaliar os CDRs, esse sim, um verdadeiro problema ainda, os CDRs, os rejeitados do tratamento mecânico. Muito obrigado.
Desculpem.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à segunda ronda. Até ao momento nenhum dos senhores deputados se inscreveu. Uma inscrição. Mais alguma inscrição para a segunda ronda? Não. Peço desculpa, mas não é generosidade, é o que eu tenho aqui na grelha. Não insisto, não insisto. Então prescindimos da segunda ronda. Desinscreve-se. Senhores deputados.
Temos todo o gosto.
Sim, senhor. Senhores deputados, então terminamos aqui a audição. Agradecemos ao Sr. Ministro do Secretário de Estado. Muito obrigado, a audição por terminada.